Muito boa tarde, este é o Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista Helena Pereira. O nosso convidado é António Correia de Campos, é o atual presidente do Conselho Económico e Social. Muito boa tarde e bem-vindo. Estamos em plena semana de arranque da concertação social, com negociações sobre o salário mínimo nacional. E no início do ano, o Dr. Correia de Campos chegou a dizer que era possível ir mais longe nos valores do salário mínimo. Até onde é que acha que se deve e que se pode ir e se prevê um entendimento fácil ou menos fácil entre os parceiros e o Governo?
Boa tarde, é um prazer estar aqui, agradeço o vosso convite. Cada declaração tem o seu contexto. A declaração a que se refere, minha, foi pronunciada no contexto do anterior aumento e, portanto, nessa altura houve, se bem se recorda, declarações de parceiros sociais que começaram, mesmo naturalmente do lado sindical, mas também do lado empresarial, que manifestaram a possibilidade de se ir um pouco mais longe. É isso que se referia a essa minha declaração.
E até onde é que se pode ir desta vez? Nestas negociações?
Bom, estas negociações, como todas as negociações do salário mínimo em Portugal, já estão balizadas, não é? Como, enfim, desde há 4 anos, estamos a entrar no 5º ano em que esse sistema tem sido adotado. Estão balizadas por uma declaração governamental inicial, desta vez no próprio programa do Governo, e essa declaração é importante porque, por lei, quem fixa o valor da remuneração mensal, média mensal garantida, é o Governo. Portanto, o Governo fixou um limite, enfim, eu não conheço, não me lembro exatamente das palavras, mas não era, digamos assim, um limite absolutamente taxativo, mas era um limite a tentar atingir o valor de 750 euros no final dos 4 anos. Isto porque ninguém pode garantir o futuro a 4 anos, a 3 anos ou a 4 anos de distância. E, portanto, há essa barreira, esse limite. O Governo tem, ou melhor, tem esse objetivo e agora a negociação vai-se processar ano a ano para os aumentos incrementais, digamos.
E o senhor acha que 750 euros é um objetivo ambicioso, como alguns parceiros sociais já disseram?
Não, eu não... Quer dizer, já disseram, sim, mas também estão tão próximos desse valor que nas suas propostas, que não, na sua proposta para esse valor, que não me parece que seja ambicioso. Que seja, por esse ponto de vista, considerado ambicioso. Outra questão diferente é saber se a economia
aguenta.
Acompanha esse... ceteris paribus, como dizem os economistas, é se tudo se mantiver como tem acontecido até aqui, e hoje os números do desemprego ainda são mais positivos, 6,1%, bom, se tudo se mantiver assim, não há razão para pensar que não seja possível atingir, que não será possível atingir esse objetivo.
Então, e neste primeiro ano, tendo em conta que os dados económicos ainda são favoráveis, considera que o aumento do salário mínimo pode ser maior do que nos restantes anos?
Sabe que a minha opinião sobre essa matéria não conta praticamente para nada, porque tratando-se de uma negociação, há naturalmente pontos de vista de cada um dos eixos sociais, da parte empregadora e da parte trabalhadora, e portanto eles não estão muito, muito, muito distantes, aparentemente estão distantes, mas não estão muitíssimo distantes, e talvez haja alguma possibilidade. As próprias declarações dos líderes, quer patronais, quer sindicais, são declarações com alguma flexibilidade. Eles anunciaram que estes valores que cada um propõe são valores que admitem negociação. Portanto, partiram honestamente para a negociação com numa perspectiva de alguma flexibilidade.
Mas a ministra, esta quarta-feira, no final da reunião, disse que se podia aproveitar o clima económico dando a entender que se devia aproveitar este primeiro ano para fazer um aumento maior, porque, agora digo eu, não sabemos o que é que vai acontecer, se vai haver uma grave crise ou não nos próximos anos, e, portanto, acha sensato, o senhor acharia sensato aproveitar-se agora este momento para dar um sinal de incremento do salário mínimo, tendo em conta que os anos que vêm aí podem ser mais difíceis?
Repare, isso é um juízo de valor que me pede, não é? No meu papel não posso, não devo formular juízo de valor, naturalmente tenho a minha opinião, mas não devo formular juízo de valor, pode-se ir mais longe ou pode-se ir mais atrás. Quando eu disse em tempos que podíamos ir mais longe é porque estava respaldado por declarações dos dois lados no sentido de que se poderia ir mais longe. Portanto, o meu papel aqui é lutar pelo consenso. A minha posição dentro do Conselho Económico e Social, e como sabe a Comissão de Concertação Social é uma peça especial dentro do SES, porque tem um funcionamento próprio, não é presidida pelo Presidente do SES, é presidida pelo Governo, o Presidente do SES assiste, pode usar a palavra, mas não pode votar, naturalmente, para não perturbar o tripartidismo, e portanto essa matéria, a intervenção do Presidente aí, deve ser o menos perturbadora possível.
Então, mas do que já ouviu desta reunião inicial, não é? Para que vontade é que acha que vai pender para esse lado de dar já um aumento significativo já neste ano e depois uma coisa mais cautelosa e pausada?
Não, há bons argumentos dos dois lados. Esse argumento que apresentou, de que vamos dar já um pontapé, porque neste momento, um pontapé para a frente, porque neste momento há aparentemente algumas condições positivas, é um argumento. Outro argumento é dizer, bom, temos tantas incertezas, tantas instabilidade no mundo internacional, não sabemos o que é que o Brexit vai trazer à nossa agricultura ou ao nosso turismo, com o elevado nível de dependência que o país se encontra do Reino Unido, a regressão ou a paragem do crescimento da Alemanha ou a atenuação do crescimento da Alemanha e as incertezas sobre o comércio internacional. São tudo, há excelentes argumentos dos dois lados de qualquer das duas posições. Há excelentes argumentos. Agora, a única coisa que eu lhes posso dizer é que me parece que os parceiros não estão muito afastados, ou melhor, podem não estar muito afastados. Podem não estar muito afastados e, portanto, pode haver é necessário um esforço de aproximação. A senhora ministra é uma pessoa nova, muito dinâmica e está muito empenhada em avançar depressa neste sentido e ela também tem a noção de que obter um acordo na concertação social tem valor muito mais do que facial, é um valor não apenas facial, isto é simbólico, mas um valor substantivo, porque é um valor que significa que a concertação social é usada, ou pode ser usada, para no futuro resolver problemas fundamentais, como sejam esses da política de rendimentos que o Governo explicitamente quer, enfim, pedir à concertação social que promova.
Pois, e o Governo decidiu separar em dois momentos, agora tratar do salário mínimo e depois de um acordo. Acha preferível essa metodologia?
Acho que é uma questão de bom senso, não é? Não é possível distinguir matérias que são, digamos assim, tão cada uma delas tão complexa. Já a primeira é extremamente complexa e já chegamos a números e é, portanto, muito mais fácil a partir dos números fechar mais tarde a negociação, quanto mais uma política de rendimentos que tem naturalmente uma influência multifatorial, não é? Tem problema, depende de muitos fatores, depende não apenas dos fatores económicos, depende da produtividade, depende da formação permanente dos trabalhadores, depende da capacidade de liderança das empresas, depende do tecido empresarial, ele próprio tão dividido em Portugal, 99% são pequenas e pequenas empresas, e dessas 96% são microempresas, têm menos de 10 trabalhadores, portanto, está a ver, há tantos fatores que têm que ser equacionados, compulsados para, numa equação complexa de, como essa dos rendimentos, mesmo num período de médio prazo, que há razões de sobra para separar as duas negociações.
A dizer que o governo realmente privilegia agora a concertação social, acha que está a corrigir um erro que cometeu na anterior legislatura, uma vez que foi muito criticado por ter feito um acordo, nomeadamente aumento de salário mínimo à margem da concertação social?
Não creio que esteja a corrigir, que tenha sido um erro ter o que foi feito. Repara, o que foi feito foi um acordo com dois parceiros parlamentares que garantiram a estabilidade do modelo governativo. Isso é um valor em si e, portanto, essa garantia de estabilidade teve alguns preços, com certeza, mas esse preço é um preço perfeitamente equilibrado para o que se ganhou com essa estabilidade, mesmo neste campo específico em matéria laboral.
Mas agora a centralidade parlamentar que existia, deixou de existir e o Primeiro-Ministro já fez saber que é na concertação social que prefere ver essa negociação.
Naturalmente, porque o programa de governo também tem uma série de medidas de grande ambição que precisam de discussão na concertação social. Portanto, por exemplo, a conciliação da vida profissional com a vida familiar e a vida pessoal das pessoas. Quer dizer, são matérias que têm tantas variáveis e tantas determinantes que não tem sentido estar digamos assim, a negociá-las na Assembleia da República. Devem ser preparadas na concertação social. A concertação social, o governo que presida a concertação social pode levar à concertação social sempre que quiser os ministros, os secretários de Estado que entender. Hoje, por exemplo, estava lá a senhora ministra da Agricultura, estavam o senhor secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, esteve também o secretário de Estado do Trabalho. Portanto, e pode acontecer, o governo pode levar à concertação os membros do governo que entender. E, naturalmente, depois, criando comissões, as comissões podem ser multiministeriais, não é? E para estes problemas que são multifatoriais, multidisciplinares, é necessária uma abordagem pluriministerial.
Em relação ao aumento do salário real médio, uma das medidas que tem sido falada é a possibilidade de existir um referencial de aumento plurianual para a contratação coletiva associada à inflação e à produtividade. Um referencial na ordem dos 3,5%, como já tem sido apontado, é um referencial viável? É algo que foi feito, de resto, há cerca de 20 anos no governo de Guterres?
Suponho que quando fala em 3,5%, pretende representar 2% de crescimento da economia e 1,5% de inflação, não é? Bom, quer dizer, quem é que sabe, quem é que pode dizer que vai ser esse? Nós ainda não temos uma inflação a 2 pontos percentuais, nem a 1,5 sequer, não é? Talvez estejamos à volta de 1%. Não temos o crescimento, as perspectivas são 1,9, não é? Este ano e 1,9 no ano seguinte. Portanto, há aqui, assim, fatores difíceis de articular. Por outro lado, temos que olhar para os aspectos setoriais. Os salários médios, quer dizer, a criação de um salário médio fixo não me parece que seja uma solução absolutamente de grande utilidade. Repare, quando a gente faz as contas e obtém um salário médio e diz assim, e se queixa, bom, o salário médio está muito próximo do salário mínimo. O salário médio é 900 e não sei quantos euros e era o total das remunerações médias é 1140 ou coisa do género. Bom, quando a gente faz isto, estamos a fazer uma conta de média depois de somarmos tudo, todos os setores, não é? E, portanto, não é possível usar um número para salário médio que seja, digamos assim...
Então qual é que é a melhor solução?
Não, eu acho que tem que ser análise setor a setor. Aí vamos ter que fazer análise. É evidente que, repare, o conceito de salário mínimo, de retribuição mínima mensal garantida, a palavra garantida é o mais importante. É uma garantia. E a senhora não pode, dificilmente poderá, difícil não será, que não digo que não seja possível, mas dificilmente será possível usar a expressão garantia para salário médio. Salários médios garantidos, eu acho que é um pouco ficcional, não é? Portanto, os salários médios obtêm-se, no fim das contas, depois de... Agora, criar metas proporcionais dentro de cada... setor e dizer que o salário mediano, por exemplo, dentro de cada dos salários do total dos salários de um determinado setor devem ser correspondente a tantos por cento do valor do salário máximo e tantos por cento do salário mínimo, quer dizer, isso talvez seja, portanto, um barème, como dizem os franceses, digamos assim, ter uma chaveta de valores percentual e não naturalmente à volta de um número monetário.
O governo fala no seu programa de governo na criação dos leques salariais de referência. Acha que é por aí que se pode agir para melhorar os salários?
Por exemplo, leques salariais de referência para setor a setor, não é?
Porque... E acha que os parceiros sociais, pelo que conhece, estão receptivos a uma mudança dessas em Portugal?
Essa discussão não se fez ainda.
Pois.
Essa discussão não se fez ainda ao nível da concertação, nem do Conselho Económico e Social. É uma discussão interessante, importante.
Não há muitos países que tenham, pois não?
Não sei, mas tem muitos aspectos técnicos e, sobretudo, muitos aspectos que têm a ver com a questão da produtividade. E a questão da produtividade, e portanto, a questão da produtividade pode alterar tudo. E, por outro lado, também, em situações muito rapidamente mutantes, como foram aquelas que ocorreram desde 2013 até agora, repare, nós tivemos desaparecimento de 200 mil pessoas do setor da construção civil, de empregos do setor da construção civil, nós tivemos o desaparecimento de mais de 3 mil empregos no setor bancário. Ora, esses empregos do setor bancário, o setor, e que passaram para onde? Muitas dessa gente não foi para o desemprego, muita dessa gente também não se reformou, alguns ter-se-ão reformado, mas a maior parte deles provavelmente reconverteu-se, foi para outras empresas, ou abriu uma empresa por conta própria, ou entrou na hotelaria pessoal, familiar, portanto, a produtividade desses trabalhadores rapidamente, de repente, teve uma quebra brutal, não é? Porque a produtividade do setor bancário estava lá nos topos, não é? E baixou, provavelmente, com essas mudanças. Na construção civil, provavelmente, a questão é a oposta. Na agricultura, também a questão é capaz de ser a oposta, porque desapareceu postos de trabalho, desapareceram muitos postos de trabalho, foram criados outros, não é? E, ao mesmo tempo, a exportação aumentou, a produtividade aumentou, a tecnologia, houve um enorme progresso tecnológico, mesmo só nesta década, na agricultura, e, portanto, cada um destes setores precisa de ser analisado e bem-estar. Nós temos um imenso déficit de informação sobre estas matérias ainda.
E acha que na legislatura consegue-se estudar, diagnosticar e propor medidas?
Eu não lhe posso dizer que vamos chegar ao fim da legislatura ou a meio da legislatura com os assuntos todos estudados. Agora, que eles têm que começar a ser estudados, isso é absolutamente evidente.
Em relação aos parceiros e à negociação, considera que a CGTP vai assinar um acordo, enfim, um acordo que se chegar, ou prevê que mais uma vez a central fique de fora e que não assine o acordo?
Não sei, eu não posso pronunciar, não tenho nenhuma informação.
A CGTP nunca assinou um acordo de concertação?
Não, já assinou dois acordos, não sobre, remuneração mínima, mas assinou dois acordos no passado, sobre formação profissional e outro sobre outras condições. E, portanto, desde 2004 até hoje. Portanto, isso não significa que não venha a assinar. Eu acho que é perfeitamente possível que possa assinar outros acordos. É possível que aqueles acordos que tenham a ver com números concretos, com valores, sejam mais difíceis, ou seja, aí mais difícil de obter, digamos assim, o acordo de todos os parceiros sociais do que naqueles onde as declarações sejam mais programáticas, mais ideais, mais, digamos assim, projetos de lançar determinadas iniciativas ou de promover o bem-estar aqui e ali, etc, etc. Essas, quer dizer, toda a gente está de acordo com declarações programáticas, ou melhor, é mais fácil conseguir o acordo com declarações programáticas. Aí as implicações ideológicas ou as implicações materiais são menos visíveis. Portanto, eu não afasto nunca a possibilidade de a CGTP fazer isso. Agora, o que nós sabemos também, a CGTP é uma confederação muito forte, muito bem preparada, que comparece sempre com as matérias muito bem preparadas e, portanto, estão sempre disponíveis para negociar, até a um determinado momento. A certa altura, quando a situação se bloqueia, pronto, já não há mais possibilidade de negociar. Mas a postura inicial, na experiência que eu tenho de trabalho, a postura inicial é sempre uma postura de discutir, de negociar e ir até onde for possível.
Não prevê que nesta legislatura haja mais contestação na rua, tendo em conta aquilo que têm sido as declarações do secretário-geral da CGTP, Herménio Carlos?
Sabe, a contestação na rua não é determinada por... não me parece que seja determinada por estratégias, digamos assim, que não tenham a ver com a realidade social imanente, não é?
As declarações dão a entender que a CGTP será menos tolerante ou paciente
não
do que no
parece.
Passado.
Não tenho essa ideia. Não tenho. O que me parece é que será menos paciente se as condições que ditam, digamos assim, o desagrado dos seus militantes forem extremas, forem mais duras, mais injustas, mais desequilibradas. Agora, não atribuo, digamos assim, a rua, digamos assim, e à estratégia de rua, o significado de ser apenas uma arma que se manipula a belo prazer, por razões conjunturais.
A CGTP vai mudar de liderança em janeiro, no próximo congresso. Imagina que possa sair dessa liderança uma liderança mais dura e uma linha mais ortodoxa e que provoque essa saída para as ruas mais depressa?
Não imagino, nem tenho que imaginar. Nem tenho que imaginar. Isso é absolutamente uma matéria reservada à confederação, a essa importante confederação, e eles certamente saberão escolher os seus líderes.
Está otimista, portanto?
Não estou, não me posso pronunciar, não estou otimista nem pessimista, não me pronuncio, nem tenho sequer, eu acho que também não há ninguém, nem eles próprios neste momento ainda provavelmente saberão quem é que vai suceder a Herménio Carlos, não é? Ainda não há sinais de que haja sucessores visíveis, nem delfins, nem questões, nem nenhum desses paraninfos, não é? Portanto, não me parece, parece-me que é tentar uma especulação sem qualquer sentido. Eles, cada uma das confederações sabe encontrar e tem todo o direito de encontrar os seus dirigentes e naturalmente, e eles, provavelmente mais do que outras confederações, eles planeiam isso de forma estratégica, não é? Olham para o futuro, têm uma visão de médio e longo prazo e com certeza que são dirigentes não, respeitáveis.
Não, pela sua experiência nestes anos, não tem sido intransigente a CGTP? É fácil negociar?
Não, quer dizer, é evidente que a CGTP tem... Olha, tudo depende. Há parceiros, os parceiros obrigatórios onde a importância da CGTP é igual à de qualquer um dos outros parceiros sociais, naturalmente, nesses parceiros obrigatórios tem havido parceiros onde a CGTP discordou daquilo que foi escrito no relatório, mas a maior parte dos parceiros, a CGTP não discorda e tem aprovado, não direi que tem aprovado, não tem se abstido na votação final e até, por exemplo, o último parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018 foi aprovado, ou seja, portanto, a minha experiência, e era assim também no passado, não estou a dizer que eu tive qualquer efeito nesse comportamento. Depende muito das matérias, depende muito da forma como as coisas estão redigidas. Naturalmente que há fórmulas que que são mais aceitáveis para as entidades empresariais e outras que são mais aceitáveis para as entidades sindicais. E às vezes há pequenos conflitos entre os seus representantes sobre a forma de redigir isso. O que se tenta fazer é, digamos assim, o redator e os diferentes participantes tentam encontrar consensos possíveis e às vezes ir a fórmulas passadas, que já foram aprovadas em papéis anteriores, enfim.
A ministra Alexandra Leitão, numa recente entrevista ao Público, na semana passada, admitiu criar um bónus para funcionários públicos que não faltem ao trabalho, que pode ser retomar uma medida que já existiu, que era os 25 dias de férias para os funcionários públicos. Acha que uma medida dessas deve funcionar apenas para o público? No passado funcionou para o público e para o privado. O que é que lhe parece?
Bom, historicamente essa medida já existiu. Lembro-me que há para aí 35 anos, na CP, onde havia logo a seguir ao movimento, aos anos 80, 90, havia uma enorme instabilidade laboral e suponho que a administração da CP criou um bónus por assiduidade. Isto é um pouco estranho, naturalmente, não é? É um pouco estranho. Não é, digamos assim, uma matéria que tenha muita racionalidade, né? Não se pode dizer que tenha muita racionalidade.
Porque é estar a premiar algo que é natural que a pessoa cumpra,
eu acho,
não é?
Eu não me quero, digamos assim, manifestar contra, abertamente contra uma medida dessas, mas acho que ela, se for lançada, deve ter uma vida curta, não é? E deve ser puramente conjuntural. Deve olhar para uma situação de crise, onde haja, por exemplo, setores onde haja um elevado abstencionismo e esse abstencionismo injustificado, porque muito do abstencionismo é justificado, e, digamos assim, a atribuição de um bónus por assiduidade pode talvez ser adotada, mas do meu ponto de vista pessoal, e isto é já uma análise puramente técnica, não é uma análise política nem laboral, do meu ponto de vista pessoal, eu acho que isso são medidas conjunturais que devem ser adotadas raramente e não se pode planear uma estratégia de gestão das retribuições da função pública com base em estratégias desse tipo. Deve-se adotar estratégias positivas e não estratégias negativas, não é?
Foi criado este Ministério para a Administração Pública. Temos a ministra Alexandra Leitão. Ela é conhecida por ser especialmente dura nas negociações. Foi o que se viu como secretária de Estado da Educação. Está otimista em relação a Alexandra Leitão e aos resultados das negociações com os funcionários públicos?
Eu não sei se a senhora ministra Alexandra Leitão se pode considerar uma pessoa dura. Eu não a conheço suficientemente bem para poder usar esse objetivo.
Temos o exemplo das carreiras e do tempo de serviço de contagem.
O que eu posso dizer é que ela é uma pessoa competente. Isso é o que eu posso dizer, porque já troquei impressões várias vezes com ela e sei que ela é uma pessoa altamente competente.
Mário Nogueira acha que é uma pessoa dura. Na negociação.
Todo, naturalmente, cada um dos parceiros, dos stakeholders sociais, pode usar as classificações sobre os outros, as classificações que entender. E, o que me parece é que a ministra Alexandra Leitão é uma pessoa altamente competente. E é uma pessoa muitíssimo determinada. E, portanto, é uma excelente governante. Isso é indiscutível. É uma pessoa convicta, uma pessoa que se prepara tecnicamente muito bem, é uma grande administrativista, era uma grande aluna de Direito, Direito Administrativo, portanto, uma pessoa altamente competente. E isso é mais de meio caminho andado para ser bom ministro.
E não significa mais dureza na negociação?
Não necessariamente. Não necessariamente. A competência profissional e o saber explorar também permite saber explorar alternativas e encontrar saídas, outras saídas para além daquelas que... Isto não é uma, digamos assim, uma disputa de braço de ferro em que estou ali com o cotovelo imobilizado com o do meu parceiro a ver qual de nós torce o braço do outro. Não é disso que se trata. Quer dizer, e nesta matéria, então, na matéria da administração pública, há tantas outras matérias colaterais que podem ajudar a facilitar a negociação desde as licenças, as férias, a formação profissional, que tem sido tão descurada nos últimos anos, aí sim, aí eu espero que a ministra Alexandra Leitão tenha um papel importante para recuperar a perda do INA, para fazer a formação dos funcionários públicos que falta fazer, para cumprir aquilo que está no programa do governo de admitir técnicos superiores, um grande conjunto de técnicos superiores, lutar para que eles possam ser mais bem remunerados, de forma a evitar que eles fujam para o setor privado, criar centros de competência. Isso são medidas altamente necessárias.
Acha que este governo vai governar mais para a função pública?
Porquê mais para a função pública?
A criação deste ministério mostra que há aqui uma preocupação de resolver alguns problemas.
Sim,
que estavam adiados.
Isso precisa de alguma análise que
diga.
Um pouquinho mais longa. Se bem se recordam, nós já não tínhamos Ministério da Reforma Administrativa desde 2002.
Mas talvez agora não... é um para a administração pública.
Sim, sim. E na altura chamava-se Reforma Administrativa, mas hoje é a Reforma da Administração
e do Estado.
Ou Modernização da Administração e do Estado. Os nomes são pura semântica, o conteúdo é que interessa. Não existia nenhum Ministério votado a esse fim desde 2002. Bom... nas políticas posteriores a 2002, o que aconteceu foi que os governos entenderam que os grandes problemas da função pública eram problemas, por um lado, de estatuto de pessoal, incluindo retribuições, férias, anotação, avaliação, etc., progressões, etc., e, por outro lado, em 2005 surgiu a questão da modernização dos procedimentos e da simplificação dos procedimentos, o tal Simplex 1, Simplex 2. Uhum. Bom, estas duas funções foram separadas em dois núcleos de intervenções. A primeira ficou no Ministério das Finanças, porque a negociação tinha a ver muito a ver com salários e com encargos para o Estado e, portanto, ficou avocada ao Ministério das Finanças. A segunda parte ficou mais próxima do Primeiro-Ministro, normalmente até uma pequena unidade, começou por ser um comissariado a cargo da professora Maria Manuela Leitão Marques e depois ela subiu a Secretária de Estado e depois mais tarde a Ministra. Esta linha de orientação perdeu por completo ao longo dos anos a visão estratégica da administração. E não é por acaso que também foi durante este período de tempo, em 2012, com a Troika, que desapareceu o INA, que era a única instituição que pensava estrategicamente na administração pública.
Que tinha gente já foi a presidente.
Sim, mas a única que realizava encontros onde se debatiam, onde se fazia análises comparativas das outras administrações internacionais, onde se chamavam conferencistas internacionais que traziam as inovações que estavam a ser aplicadas no sistema do Westminster, ou no sistema norte-americano, ou no sistema continental, que enviava missões ao estrangeiro para fazer esse estudo, que ia aos países de leste ensinar e treinar os novos aderentes sobre em matérias de... E aí, trazia-os cá, em matérias de adequar a administração aos...
Mas, portanto, há uma
europeia.
Valorização, portanto, da função pública.
Esse trabalho perdeu-se durante estes anos. E agora há uma ocasião única para o recuperar, com a criação de um único ministério que faça isso tudo. Não é? É uma ocasião única.
Uhum. Não quero é que passe a ideia de que há um privilégio aos funcionários públicos. Tem essa preocupação. Por isso é que...
Quem é que... Não,
o senhor não quer que se passe a ideia de que há um privilégio para os funcionários públicos, daí ter respondido dessa forma.
Sei, quer dizer, essa questão, esse conceito de privilégio tem oscilado tanto ao longo dos anos. Por exemplo, quando eu entrei na administração pública, era em 1966, era fácil entrar na administração pública, mas os salários de início eram equiparados aos dos outros, mas a partir de certa altura os salários dos dirigentes eram muito desiguais, muito mais baixos que os dos dirigentes do setor privado, para formação igual, para requisitos iguais e até para qualificações e qualidade intrínseca igual. e responsabilidades. Bom, depois tudo isso evoluiu, houve momentos em que a função pública teve grandes privilégios, depois houve momentos em que a função pública teve grandes cortes, como se recorda, não se esqueça que desapareceu o 13º e o 14º mês e os salários todos foram pesadamente cortados, aqueles que tinham horas extraordinárias, como no caso da saúde, foram reduzidas, não só em volume, mas reduzidas 50% em volume e 50% em valor. Portanto, isto são, digamos assim, intervenções brutais. E, portanto, não se pode dizer, tem havido uma flutuação ao longo dos anos e das décadas. Eu posso traçar esta história porque eu sou funcionário desde o ano que lhe referi. E, portanto, acompanhei um pouco tudo isso, embora nem sempre de forma muito íntima. Essas, eu não posso dizer, eu não sei dizer se a função pública é privilegiada. É privilegiada em algumas coisas, certamente. É privilegiada em emprego razoavelmente garantido, não é? É privilegiada no subsistema de saúde, talvez seja a parte mais importante, digamos assim, dos benefícios. E neste momento posso dizer que é diferente do setor privado porque tem menos 5 horas de trabalho semanal. Não é? Uhum. Agora, do ponto de vista da capacidade de avanço nos graus da carreira, não é privilegiada, de maneira nenhuma. É mais fácil progredir no setor privado do que no setor público. Do ponto de vista de retribuição média, eu suponho que é capaz de ser mais... Para qualificações iguais, ou equivalentes, eu estou convencido que neste momento é mais fácil... Há um desnível na função pública em relação aos restantes. E a verdade é que nós, por exemplo... estamos a assistir a algum êxodo, a um grande êxodo de profissionais públicos, do setor público. Já não falo tanto no caso da saúde, que esse é gritante, visível, médicos, enfermeiros, técnicos superiores de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, administradores hospitalares, etc. Mas falo também dos professores. Dos professores e dos ensinantes que estão a aderir cada vez menos à profissão, que estão a fazer envelhecer a profissão porque os que estão cada vez mais envelhecidos e, portanto, aqui, se a função pública fosse realmente privilegiada, poderemos pensar que isto acontecia? Não acontecia, com certeza.
Com uma nova legislatura tem que haver uma nova eleição para o cargo de Presidente do SES. Já foi contactado para uma eventual recondução e estaria disponível?
Essa é a pergunta calista que eu esperava absolutamente. E, portanto, a minha resposta também é uma resposta muito fácil de dar e muito direta. O Presidente do SES tem um mandato que corresponde à legislatura. O Presidente do SES é eleito pela Assembleia da República de forma totalmente independente do Governo. São os grupos parlamentares que colocam na agenda a eleição e essa eleição faz-se por uma maioria qualificada de 2/3. A história recente demonstra que essas maiorias nem sempre são fáceis de obter. Por outro lado, a história recente também demonstra que normalmente os grandes grupos parlamentares agregam vários lugares de eleição, de designação pela Assembleia e juntam-nos e às vezes até demoram meses nessa reunião e na negociação desse sentido. Portanto, recordam-se, quando eu entrei um ano depois do início da legislatura. E o meu antecessor...
Porque o processo se arrastou.
Por lei, o meu sucessor só pode abandonar o lugar, como eu só poderei abandonar o lugar, quando tiver um substituto. E, portanto, estes são os dados, pura e simplesmente dados da equação.
Sim, mas, portanto, ainda não foi contactada.
Ainda não há agenda na Assembleia para esse efeito, ainda não tenho qualquer espécie de contacto, ainda não tenho uma decisão minha também sobre o assunto.
Mas se for contactado, que resposta é que vai dar?
Veremos nessa altura. Veremos nessa altura. Não lhe posso dizer neste momento. Agora... A minha ética de funcionário e de responsável obriga-me a fazer tudo como se nada tivesse parado. Eu não vou agora, pelo facto de saber que nos últimos mandatos houve hiatos entre o início da legislatura e a entrada em funcionamento do novo presidente, eu não vou cruzar os braços e ficar à espera. Eu vou desenvolver o meu plano de atividades, vou desenvolvê-lo como o meu antecessor o tinha desenvolvido, e eu próprio executei medidas que o meu antecessor tinha preparado. E assim, se eu tiver um sucessor, espero que ele efetivamente venha a executar as medidas tal como eu executei as do passado. É uma questão de ética de serviço público. É, basicamente é isto.
Não está disponível nem deixa de estar.
Não, é uma questão que não se põe. Quando a questão se puser, eu terei que dar uma resposta.
O Presidente da Assembleia da República já disse em conferência de líderes que é preciso resolver algumas eleições, nomeadamente esta.
Muito bem, é a sua obrigação, pois o Presidente é que presida a reunião, à conferência de líderes, e portanto, provavelmente é tem um papel importante na fixação da agenda, não é? Certamente.
Lá chegará o tempo, então.
Lá chegará o tempo.
Muito obrigada, agradeço a António Correia de Campos, ele é o Presidente do Conselho Económico e Social. Este é o Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo esteve a jornalista Helena Pereira.